A graça e paz estejam com todos, amém? Quando o pessoal da mocidade me convidou, cerca de 2 meses atrás, para estar aqui, e esse mês de outubro ainda se comemora a reforma protestante nos seus 500 anos, Deus também me colocou no coração um texto dos Salmos, que o pastor mais adiante deve falar, quando Deus assim estiver designado, Salmo 119. Não vamos ler todo. Mas abra, por favor, no Salmo 119. Nos versículos 9, 10, 11. Vamos até o 16. Salmo 119, de 9 até 16. Me acompanhem na leitura. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o caminho, segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo, mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer, alegria nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Que o Santo Espírito seja aqui entre nós agora para nos conduzir nesses momentos da palavra. Amém? Amém. Amados, conta-se uma história passada em alguma região da África, uma comunidade local, em que uma criança, adolescente, 12, 13 anos, é quem mais era ativa na igreja, porque o pastor só passava lá uma vez a cada 2 meses. Então, essa criança era quem, sabendo das histórias bíblicas, falava com a comunidade das histórias de Jesus, de Davi, de Samuel. E ela, com as histórias, conseguia convencer as pessoas de que o caminho que deveria seguir era aquele das histórias, principalmente quando ela contava das histórias de Jesus. Aí o pastor, quando veio para fazer a pregação, algumas pessoas falaram: pastor, nós queremos também agora confessar a nossa fé, publicar a nossa fé publicamente, porque já temos Cristo no coração. E o pastor então perguntou, como os conselhos das igrejas perguntam, os pastores, os líderes, a razão da fé, e eles responderam: essa criança também, pastor, eu também quero publicar minha fé. Só que o pastor falou: não, você é muito jovem, você é muito criança. Quando você tiver mais idade, você vai publicar sua fé. Ela saiu triste. Aí as pessoas que tinham sido alcançadas pelas histórias dela: pastor, tem alguma coisa errada. Nós fomos alcançados por ela. Ela que nos pregou o evangelho. Foi ela quem nos contou a história de Jesus. Conhecemos Jesus por conta dela e da vida dela. Como nós podemos publicar nossa fé e ela não? Aí o pastor: tá bom. E fez uma pergunta para a criança lá: você é pecadora? A criança falou: sou. Mas, pastor, tem uma diferença. Antes eu era uma pecadora que corria para o pecado. Agora eu sou uma pecadora que fujo do pecado. Essa é a teologia que o cristão reformado deve sempre seguir: fugir do pecado, está conscientes do pecado, está consciente, inclusive, que como o salmista coloca aqui, para ter um caminho puro, um caminho que agrade a Deus, como é que eu vou guardar puro o meu coração, a minha vida? Seguindo os preceitos de Deus, seguindo a lei de Deus. E é interessante que, no versículo 16, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Essa palavra prazer, alegria, felicidade, no século 21, já desde 1990, tem sido uma constante na humanidade. Eu quero é ser feliz. Aqui está a solução, o caminho. A felicidade está nos preceitos de Deus. O mundo até oferece prazer, alegria, tem. Mas não o mesmo prazer, a alegria que Deus oferece através dos seus desígnios, da sua lei, que o salmista fala aqui, meditar nessa palavra me traz alegria, gozo, regozijo. E agora, será que a nossa igreja reformada, que sempre precisa de reforma, é uma igreja reformada, sempre reformando, conduz o seu caminho e os preceitos de Deus? John Stott escreveu vários livros comentando as cartas de Paulo, e tem um livro que eu estou relendo, que é sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo, que nós vamos explorar bastante algumas respostas de como o jovem deverá manter puro o seu caminho. E ele intitula esse livro de Tu, Porém. Lembrando aqui um pouquinho lá da gramática, porém é uma conjunção adversativa. É algo que você quer destacar em contraponto àquilo que está sendo argumentado. Então, o primeiro recado é esse, não só para os jovens, para todas as pessoas, incluindo eu. Devemos ter sempre alguns poréns com o que ocorre no mundo. A pregação do Evangelho não é para agradar quem quer que seja, a não ser Deus. Não podemos ter um evangelho para agradar as pessoas. Até porque o paradoxo do evangelho é esse. Você vai sentir alegria, mas vai ser perseguido. Você vai ser arguído e às vezes até de uma forma, como ocorreram com alguns reformadores, entregues até a morte. Mas não abriram mão do que Deus quer para a vida deles. Continuamos nós aqui, pecadores, fugindo do pecado. Agora nós precisamos saber o que é pecado ou não diante de Deus. Então agora eu convido a abrirem na segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele vai desenhar um panorama que ele intitula aqui dos últimos dias. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 a 5. Olha o cenário que Paulo coloca aqui para Timóteo. Sabe, porém, olha o porém aí. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e algumas traduções, tempos penosos. Pois os homens serão, olha a lista aí, são 18 características de pessoas que não agradam a Deus. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge, Timóteo, destes também. Até aí. Esses últimos dias, Paulo já tinha também esperança de que Jesus voltasse na época dele. Então, ele já tinha essa esperança. Então, lá, teremos esse cenário de pessoas cercando a igreja. Vocês se encaixam em alguma dessas características? Espero que não, né? Na tradução da Nova Versão Internacional, ele não usa a palavra egoístas, mas tem uma palavra tão forte, ou até mais forte, amantes de si mesmos. A atual geração é extremamente egocêntrica. Falei, né? Eu quero é ser feliz. Eu quero é ser feliz. Eu. Me lembro de um pastor, quando estava conduzindo uma cerimônia de casamento, ele falou assim para os noivos: se você quer ser feliz, não case. Ele falou, repetiu: se você quer ser feliz, não case. Mas, porém, se você quer fazer o outro feliz, então case. Então sai daquela postura egocêntrica, egoísta, amante de si, só pensando em si, para aprender a pensar no outro. E essa característica de egoísmo, ela é muito forte na nossa sociedade ocidental, e que nós devemos combater. O cristão não pode ser egoísta. É verdade que nós precisamos gostar de nós mesmos, porque a intensidade do segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então precisamos ter o amor próprio. Mas amar ao próximo na mesma intensidade, com a mesma proporção que nós nos amamos, devemos amar a ele. Quem é o nosso próximo que devemos amar e buscar para também fazer parte do evangelho, do reino de Deus? Os egoístas, os avarentos, os jactanciosos. Jesus falou lá em Mateus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quer dizer, significa que nós devemos ir até lá, na beirinha do inferno, para buscar os que são de Deus, que fazem, que têm esse tipo de comportamento. Então, sabemos o que não agrada a Deus. São essas características: blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, reverentes, desafeiçoados, e vai por aí essa lista toda. E devemos buscar essas pessoas através do evangelho, para que elas também façam parte deste reino. Aliás, quando nós estávamos também mortos em nossos delitos e pecados, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estávamos sem condições até de sermos uma pessoa ativa. Mas Paulo não usa essa expressão "tu, porém" apenas aqui no verso 1 do capítulo 3. Mas também, observem aí, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então aí, Paulo já dá uma visão. Ó, O mundo comporta-se assim. Tu, porém, Timóteo, você tem que ser. Aprender como o meu ensino, o meu procedimento, propósito, fé, amor, perseverança e até, se for o caso, perseguição. Quem foi esse Timóteo? Filho na fé de Paulo. Pastor em Éfeso. Uma cidade talvez só perdesse em idolatria e posturas lascivas, somente talvez só para Corinto. Mas era um menino jovem ainda, talvez 20 e poucos anos, já pastoreando uma igreja. Então pode ser que alguns jovens aqui já estão sendo desafiados, temos seminaristas, né? Já que Deus tem colocado no coração, para assumir alguma função que exija preparo, que exija uma abnegação, não pode ser egoísta. E aí cumprir o primeiro mandamento. Amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu corpo, pleno, alma. E ainda assim amar ao próximo como a ti mesmo. Então a palavra-chave é esse amor. Timóteo, filho de uma judia, pai grego, na mocidade foi educado no evangelho, Paulo o adotou como filho espiritual, viu nele uma potencialidade muito grande, mas precisava de algumas outras orientações. Uma cidade grande, vamos comparar talvez Éfeso com São Paulo, uma megalópole, povos de todas as etnias passavam ali, o menino se assustou. E Paulo, então, dá algumas orientações. Que a vida cristã do jovem, ou adulto, ou adolescente, ou em qualquer idade, deve ser uma vida ativa, uma vida sem esmorecimento. Que pode ocorrer de vez em quando, mas aqui, olha as palavras que Paulo dirige para Timóteo. Capítulo 1, versículo 6, dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Se ele está usando o verbo traduzido aqui como reavivar, significa que não estava tão intenso. Então reavives. E ele usa algumas palavras um pouco mais incisivas. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo estava começando a ficar, pela sua juventude, sem grande experiência e distante de Paulo. Paulo estava preso, e é possível que essa carta de a segunda epístola que ele escreveu a Timóteo tenha sido a última que ele tenha escrito, ainda na prisão. Fala, olha, você não pode se acovardar, você não pode ficar tímido, você não pode ficar escondido, mas tem que ter uma palavra de poder, de amor e de moderação. Continua no versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Então ele chama Timóteo, olha, não tem vida fácil, não é vida mole do cristão, do pastor. Você tem o poder que Deus lhe deu quando foi imposto pelas minhas mãos e dos presbíteros que também participaram da ordenação dele. Então aqui Paulo está querendo dar uma palavra de encorajamento, que a gente não pode ser tímido. A igreja do século 21, às vezes, tem se acovardado em tomar posições em alguns pontos da nossa vida. E precisa buscar na fonte, que é a palavra de Deus, as respostas, até para que a nossa juventude se mantenha diante de Deus, se mantenha firme, convicta diante dele. Não podemos nos envergonhar. Nós lemos aqui na abertura do culto o texto que fala que Timóteo deve ter, ser um padrão, que não deve ter a sua mocidade desprezada. Versículos anteriores, no capítulo 4, versículo 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então ele confirma a palavra de Deus como digna de inteira aceitação. E fala, ordena e ensina estas coisas, no versículo 11. Ninguém despreze porque você é moço. Não, a sua falta de experiência vai ser compensada com o poder de Deus. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, tem cuidado de si e da doutrina. Continua nesses deveres, segue o caminho, continua nesse ministério. Não desanime, não se envergonhe. Outra característica que o cristão deve ter é conhecer bem a palavra. Isto lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra. A palavra da verdade. É conhecer a palavra, beber dela todo dia, é usufruir do que ela nos transmite de ensino. Muitas vezes a gente não vai conseguir compreender da primeira leitura o que, que Deus quer da gente. Coloque-se de joelhos, converse com os líderes religiosos, com os pastores, com os presbíteros, com os diáconos, com as pessoas que você tem relacionamento dentro da igreja. Deus usa as pessoas para responder a vocês. Deus vai nos usar uns para responder aos outros. Apresentar a Deus aprovado, eu me lembro que, quando fui aluno, eu procurava responder as questões das provas com o que de fato eu aprendi. Quando eu falava para os meus alunos, olha, eu não colava prova de ninguém. O que eu sabia, eu respondia. O que eu não sabia, ou deixava em branco, ou colocava lá para o professor. Professor, não sei. E a aprovação diante de Deus tem que ser essa postura também, sincera. O seminarista Carlos hoje pela manhã falou o termo da hipocrisia, que é do teatro. A palavra sincera também é do teatro, é sem cera. Os antigos teatros na Grécia, as pessoas representavam usando uma máscara de cera para mostrar que ela estava representando alguém. E o termo sincera, sem cera, ou seja, é a sua cara que está sendo vista, mostrada. Você tem que ser uma pessoa sincera, com as suas limitações, mas procurando crescer, manejando bem a palavra, sabendo e até lendo o que outras pessoas dizem sobre determinados textos. O reformador Calvino, ele não tinha uma posição firme sobre a doutrina da tribulação, se era milênio, se tinha milênio, se não tinha milênio. Ele não tinha convicção, tanto que ele não foi por esse tipo de caminho. Outras pessoas vão ter esse tipo de estudo sobre os sinais do final do tempo, o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer. Ele não arriscou. Mas outros estão colocando, e é bom que a gente veja as visões diferentes para a gente ter a nossa própria conclusão, manejar bem a palavra. De vez em quando eu brinco com o pessoal da escola dominical, qual é o livro da Bíblia que tem a palavra milênio? Não tem. Não tem. fala do termo mil anos, mas o termo milênio não tem. Então são coisas também, como a palavra trindade não está na Bíblia, mas sabemos pela exposição da palavra que existe o Deus triuno, a trindade, Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo. Havia um pensamento, pouco depois da reforma, de graduação. Até o Deus Pai era mais importante do que o Deus Filho do que o Deus Espírito Santo. Aí já é uma deturpação da interpretação. Todos são iguais em poder. Como é isso? A gente vai ter que perguntar isso lá para Deus quando a gente estiver lá. Porque são mistérios, a gente não consegue muitas vezes compreender três em um. Mas a Bíblia nos diz isso. Mas o jovem também tem que fazer algo que é difícil. Ainda, 2 Timóteo 2, os versículos 22 a 26. Paulo dizendo a Timóteo e a todos os jovens em todos os tempos da igreja: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Observe aí como deve se comportar. E sim, deve ser brando para com todos. Todos. Apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Paixões da mocidade. Eu me lembrei, quando estava lendo esse texto, do filho pródigo. Ele optou em viver as paixões da mocidade. Pegou lá a herança do pai: dá-me a parte que me cabe. Na verdade, o pai foi até bondoso com isso, porque não existia a repartição da herança ainda em vida, como era costume, só após a morte. Mas o pai: tá bom, vai experimentar as paixões da mocidade. E viveu dissolutamente as paixões da mocidade. Aí, já no fundo do poço, a misericórdia do Senhor tocou no coração dele. Ah, vou voltar lá para o meu pai, mesmo que ele me trate como um escravo, um servo, mas pelo menos eu tenho com o que comer. Voltou. O pai nem deixou ele falar. O abraçou, a despeito da decisão dele de viver as paixões da mocidade, as paixões da vida. Aquela coisa que Deus já alerta: não faz bem se não estiver focada ou com a presença de Deus. Tem um texto que Paulo também escreve, que eu quero abordar um pouquinho, em 2 Coríntios, então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 9. Eu vou abrir na versão que vocês têm também, de João Ferreira de Almeida, a revista aí atualizada, mas também vou ter aqui a nova versão internacional, que a editora Mundo Cristão adota, para mostrar como quem traduziu aqui foi mais ousado em um ponto que eu quero expor para vocês. Então diz aí: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ao versículo 11, tais fostes alguns de vós, alguns de nós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aqui na tradução, ele usa alguns outros termos diferentes. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais ativos ou passivos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Aqui está claro, gente, que nós precisamos alertar a humanidade de que eles não herdarão o reino de Deus se não se arrependerem, se não tiverem uma nova postura de vida. Arrepender é dar meia volta. Você está no caminho errado. Como é que o jovem poderá ter o seu caminho puro? Segundo a lei de Deus. E o caminho estava totalmente diverso daquele que Deus queria. As pessoas optaram por um tipo de vida levado por paixões ou egoísmos a comportamentos que não agradam a Deus. E vamos, como li aqui junto com vocês, fazer como Timóteo, vamos ter que colocar essas pessoas para conhecerem o caminho correto, mas de uma forma, como foi lido aqui, eu vou reler para vocês. Deve ser brando para com todos. Eu reforcei, devemos ser brando com qualquer um desse tipo de pecador, para alertar a ele, com mansidão, com carinho, que eles estão indo para o precipício. E que eles devem voltar. E não devemos colocar isto como uma forma de perseguição, mas como um alerta. Hoje, no século XXI, temos, não digo uma ditadura, mas uma forte pressão para que os homossexuais ou adjetivos semelhantes numa vida desegrada sejam considerados pessoas que podem louvar a Deus da forma que eles vivem. Quero que a igreja esteja cheia dessas pessoas pecadoras para conhecer a palavra de Deus. Mas não podem ditar o rumo da igreja. Algumas igrejas estão fazendo isso, no sentido de até ordenar pastores homossexuais, pastoras lésbicas. Já existem igrejas cujas pastoras lésbicas, venham para cá, vocês pecadores, que aqui vocês serão bem aceitos. Aqui também devem ser bem aceitos. Para que Deus, através do Espírito Santo, opere na vida deles. E quem é que vai levar essas palavras para eles? Nós, vocês, jovens, adultos, com mansidão, com brandura, com carinho. Venha, que o Espírito Santo pode transformar você. Homossexualismo não é doença, é comportamento. E que Deus pode, através do Espírito Santo, alterar esse tipo de comportamento. As paixões da mocidade, ah não, eu preciso experimentar para saber se isso é bom ou ruim. Não, Deus não quer que você caia nessa armadilha do diabo. É o que Paulo aqui fala. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade, a vontade dele. Não, vamos, como qualquer outro pecador que está sob a interferência, a influência do diabo, devemos resgatar. Lembrem-se lá daquele versículo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Não é o contrário, não, que as portas das igrejas prevalecerão contra o inferno, não. Nós vamos até lá para buscar aqueles que são de Deus. É nossa responsabilidade. E quantos amigos nossos que estão no caminho desse, e a gente deixa de alertar. Jesus também falou que nós seremos cobrados pelas nossas omissões. Devemos ser ativos, praticantes, exemplos, modelo, referência, desde que tenhamos também essas referências já internalizadas. O mundo não nos é muito favorável. Eu não li o artigo, não, mas o reverendo Hernandes Dias Lopes falou que tem um articulador da revista Veja, o J.R. Guzzo, salvo engano, que tem o título assim, mais ou menos, é sobre os evangélicos. Alguma coisa para menosprezar os evangélicos. Alguma coisa assim, ou raça ruim, alguma coisa bem semelhante. É possível que a humanidade nos veja assim, porque talvez não estejamos fazendo o nosso papel de mostrar com brandura o evangelho. É possível que a sociedade ainda tenha essa resistência, porque às vezes nos mostramos muito sectários, radicais. Pelo contrário. Exemplo de Jesus, quando levaram a mulher adúltera, e só levaram a mulher adúltera, né? Cadê o homem que também praticou adultério? Só a mulher? Jesus não condenou, mas alertou. Eu não te condeno. Vais e não peques mais. Aliás, vocês já sabem que adultério no Brasil já não é crime há muito tempo. Deixou de ser crime. Para Deus é uma contravenção. Para Deus é algo que ele vai condenar. Não é crime em muitos países. Como não é crime a pessoa ser orgulhosa, jactanciosa? Não, não é crime. Mas é um comportamento que Deus reprova. Então é um comportamento que vocês, jovens, adultos ou de qualquer idade, devem evitar, porque irritam a Deus. Mas ele é capaz de perdoar. Ele é capaz de perdoar. Paulo aqui fala, né, que ó, vocês eram assim antes. Mas Deus, através do poder do Espírito Santo, transforma vidas. Queremos ver vidas transformadas? Não queremos ver os nossos amigos que não são crentes também transformados? Nós oramos por eles. Somos capazes de orar, vamos orar por eles, oramos sim. O nosso testemunho é coerente, é digno de aceitação por Deus quando falamos com ele do evangelho? Ou ele nos influencia mais do que nós influenciamos a eles? Ser uma pessoa pura, imaculada, impoluta, é difícil. Vamos sempre ter alguma coisa diante de Deus para confessar alguma coisa errada. Mas confesse com sinceridade de coração e, se puder, de joelhos no chão, lamentando o que você fez ou deixou de fazer. Mas procure sempre lembrar de que Deus já dá a dica do que você precisa fazer, do que você precisa evitar, do que você tem como responsabilidade sendo filhos de Deus. Para encerrar, o contraponto que Paulo nos coloca é sermos firmes, não tímidos ou covardes, sermos ousados, intrépidos, e não nos envergonhando do Evangelho. Uma palavra que é atual. Nós cantamos aqui com o hino da mocidade. Nós somos testemunhas de Jesus. Uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás. O mundo vai dizer, não, isso está ultrapassado. Não, a palavra de Deus, ela é dinâmica, é viva, é eficaz em todo o tempo da história do ser humano. Ela não é estanque apenas para aquela época. Ela é viva, eficaz até hoje. Nos traz o privilégio de sermos filhos de Deus, mas também uma responsabilidade de pregar o Evangelho a todo mundo.